Olá! Os movimentos populares avaliam de forma positiva os resultados extraídos da mobilização contra o presidente Jair Bolsonaro e por vacina do último dia 29. A conclusão é de que o povo brasileiro está profundamente indignado com a forma pela qual o governo está gerindo a pandemia. Na edição de hoje, nós recebemos na entrevista central Jesse Daiane, militante do Levante Popular da Juventude e integrante da coordenação da Frente Brasil Popular. Ela faz uma análise dos atos deste final de semana e quais serão os próximos passos. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora.
Central do Brasil.
Em nova rodada de depoimentos, a CPI da Covid no Senado ouviu nesta terça, dia 1º, a oncologista Nisi Yamaguchi. Entusiasta da cloroquina, ela manteve-se firme na defesa do medicamento para tratamento precoce da Covid-19, um protocolo contestado pela ciência. A médica negou durante o depoimento que tenha tentado alterar a bula da cloroquina, como haviam dito o ex-ministro Henrique Mandetta e Antônio Barra Torres, da Anvisa. Ela negou também a existência de uma assessoria paralela ao presidente Bolsonaro. O presidente da CPI, Omar Aziz, solicitou uma acareação para checar o ponto do depoimento a respeito da alteração da bula. Em uma edição anterior do Central do Brasil, havíamos destacado as dificuldades orçamentárias da Defensoria Pública da União e de como este problema deixa milhares de pessoas sem apoio jurídico no país. Carolina Bataier nos conta como a mobilização popular fez com que a cidade de São Gabriel do Cachoeiro, no Amazonas, finalmente conquistasse a sua unidade da Defensoria. Vamos conferir.
Nacional. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é a cidade com maior população indígena do Brasil. E agora é mais uma das regiões do estado a contar com o serviço da Defensoria Pública. Esse atendimento é de muita importância para a comunidade indígena, como explica o advogado Johnny Vieira.
Quando eu estive na Ouvidoria Geral do município atendendo a população, as maiores demandas que chegavam para a gente eram questões de pensão alimentícia, questão de certidão de nascimento tardio, porque muitos indígenas, pela métrica que a gente tem, estão em torno de 5 a 10 mil, não são registrados, não tem certidão de nascimento. Registro de nascimento tardio, certidão de óbito tardia, processos de inventário, os povos indígenas eles são bem mal assistidos com relação àquilo que se fala de direito.
A necessidade por esses serviços básicos se repete em outras localidades da região amazônica, como nos conta a defensora pública Ana Heloísa, que atua na comarca de Grajaú, no interior do Maranhão.
A atuação do defensor público ela é muito mais ampla do que essa defesa pontual em processos judiciais. O lugar que eu estou, que é Grajaú, é um lugar em que há 137 aldeias indígenas, uma população indígena de mais de 8 mil pessoas. E aí, uma das grandes demandas que eu tenho me deparado é a subdocumentação dessa população. Então, eu tenho sido bastante procurada por pessoas indígenas que não têm documentos, não têm registro de nascimento, não têm carteira de identidade.
Apesar desse avanço para a população da região de São Gabriel, a Defensoria do Amazonas tem o menor orçamento dentre os órgãos que recebem repasse financeiro do Tesouro Estadual. O Amazonas é o estado com o sexto menor número de defensores públicos por habitantes do país.
No momento em que a principal recomendação é fique em casa, mais de 10 mil famílias estão sendo despejadas de suas residências em todo o Brasil. Nagatawane nos mostra, na reportagem a seguir, que nem mesmo a gravidade da pandemia conseguiu conter o aumento das remoções nas áreas urbanas e rurais do país. Vamos conferir.
Trilhos do Brasil.
Mesmo com o aumento de 30% do preço do aluguel em 12 meses, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os números de despejos durante a pandemia já atingem cerca de 10 mil famílias. É o que aponta o levantamento da campanha Despejo Zero. O estado com o maior número de remoções é o Amazonas, seguido por São Paulo, onde as ações aumentaram 79% em 2021. Valdirene Frazão, da Ocupação Jardim Julieta, em São Paulo, relata como tem sido viver com a ameaça constante de despejo.
A gente vai ter que estar preparado para tudo, né? Eles são sujos e, às vezes, a qualquer momento, pode vir aí um oficial trazer papel de reintegração.
A onda de despejos pelo Brasil também está explícita no estado de Sergipe, onde moradores da ocupação João Mungulu foram surpreendidos com uma ação de reintegração de posse de um edifício abandonado há mais de 5 anos. As ações também ocorrem em contexto rural, como é o caso do acampamento Palmares, do MST, em Juazeiro, na Bahia, onde mais de 80 famílias foram despejadas por seguranças particulares. Nayara Santos, dirigente estadual do MST, comenta a ação.
Então as famílias tiveram sua produção destruída, suas casas destruídas, histórias de 12 anos destruídas, né, num dia só, num momento só.
Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe os despejos durante a pandemia, mas o texto ainda segue para votação no Senado Federal.
E é por causa dessa conjuntura adversa, como a relatada na reportagem anterior, que os movimentos populares decidiram ocupar as ruas no último sábado 29 para cobrar vacina, auxílio emergencial e o impeachment do presidente. Na entrevista central de hoje, recebemos Jesse Daiane, do Levante Popular da Juventude e integrante da Frente Brasil Popular. Ela faz uma síntese da movimentação do final de semana e avalia quais serão os próximos passos da campanha pelo impeachment do presidente Bolsonaro. A entrevista é de Aline Antunes.
Entrevista Central.
Hoje vamos conversar com a militante do Levante Popular da Juventude e integrante da coordenação da Frente Brasil Popular, Jesse Daiane. Vamos falar sobre as manifestações que aconteceram no último sábado, 29 de maio, que pediam vacina para todos, auxílio emergencial de R$ 600 e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Jesse, seja muito bem-vinda ao programa. As manifestações de 29 de maio foram muito expressivas. Temos registros de atos em todos os estados e no Distrito Federal. Qual o significado e como você analisa os atos?
Oi, Aline, quero saudar todo mundo aqui que está participando do programa. Então, para a gente foi um ato com um grande impacto, com grande repercussão, porque o povo estava muito indignado e expressou essa sua indignação nas ruas. Foi expressar nas ruas a indignação com a ausência de uma política que, de fato, consiga combater a pandemia, com a fome, com o desemprego, com a situação caótica que nosso país se encontra hoje. Então, foi uma verdadeira explosão social de indignação contra esse governo.
Na preparação dos atos, foi orientado o uso de máscaras PFF2, o álcool em gel e a garantia de um distanciamento entre os participantes. Mas havia também a possibilidade da manifestação online. No Twitter, a hashtag 29M Fora Bolsonaro ficou por 6 horas entre as mais comentadas do mundo. Como vocês avaliam essa mobilização virtual?
A nossa avaliação é que a repercussão nas redes sociais também foi muito forte. A gente tinha uma preocupação, né, em garantir que o nosso ato fosse um ato seguro, porque diferente das manifestações bolsonaristas, que não estão preocupadas com a pandemia, que são negacionistas, o campo progressista, a esquerda é o inverso, está querendo salvar a vida da população, quer vacina, acredita na ciência, e por isso que eu acredito que foi um ato assim, que tinha todo mundo de máscara, então a gente não teve uma participação de pessoas sem máscara, e ao mesmo tempo também tinha uma orientação para aqueles e aquelas que moram com pessoas em situação de risco ou que tem alguma comorbidade, que não participe do ato e que fique em casa, mas que mobilize muito nas redes. E isso funcionou muito. Foram milhares de postagens, foram muito tempo, como você colocou, que a gente ficou entre os mais comentados. Então foi um diferencial, digamos, da nossa manifestação.
Como militante de uma organização de juventude, como vocês avaliam a participação dos jovens nas manifestações do último sábado?
Então, a participação era majoritariamente de juventude nos atos, né? Então, todo mundo que foi, viu que a grande parcela que estava ali era a juventude. Então, na nossa avaliação, foi uma participação positiva e uma expressão de que a juventude está cansada também de ficar em casa, de engolir esse sapo, de ter indignação com esse governo e não poder fazer nada. E, recentemente, outra ação do governo, né, que prejudicou a juventude, além do desemprego altíssimo que afeta a juventude, a chacina no Jacarezinho, que matou um monte de jovem negro, o governo também cortou das universidades, né? Então, a gente chegou numa situação mesmo limite para a juventude, que não tem perspectiva nesse país.
Considerando essa grande participação popular nas manifestações de rua e também pelas redes sociais, quais são as perspectivas para esse próximo período?
Então, ainda está em debate, ainda estamos, né, conversando muito sobre quais são os próximos passos dessa luta, porque, sem dúvida, foi uma faísca, né, de revolta, de indignação da população com esse governo que já vem, como eu falei anteriormente, acumulando, né, isso ao longo de quase um ano e meio de pandemia, quase um ano e meio de isolamento e quase um ano e meio de muita irresponsabilidade com a vida do povo brasileiro. Mas, sem dúvida, foi só o começo e terão muitas outras manifestações simbólicas, nas redes sociais. Vamos pensar as formas, obviamente, porque não nos interessa expor o tempo inteiro a população, né, ao risco da contaminação com o vírus, a aumentar, né, a contaminação. Então, obviamente, que a gente precisa ter um cuidado com essa convocação de atos de rua.
A CPI da Covid tem sido palco de inúmeras constatações sobre a má gestão da pandemia pelo governo federal. Você acredita que ela pode gerar ou que já está gerando um desgaste real do governo Bolsonaro?
Sem dúvidas. Eu acho que um dos elementos, né, que levou a tanta gente a ocupar as ruas no dia 29, além do corte da universidade e dessa gestão irresponsável da pandemia ao longo de um ano e meio, foi a CPI, porque a CPI ela é assustadora, assim, ela revela que tem tantos brasileiros morrendo, estamos chegando na marca de 500 mil de brasileiros mortos pela pandemia, e a gente já tem vacina, e a gente já poderia estar com boa parte da população vacinada. Foi uma opção do governo.
Agora a nossa paradinha é na cultura. A dica de hoje traz um pouco do som da cena independente de Pernambuco. A recomendação da cantora e compositora Joana Flor é de uma mostra que está disponível no formato virtual. Vamos conferir?
Parada Cultural.
Eu sou Joana Flor, sou cantora, compositora, sou comunicadora popular e produtora. Eu faço parte da Articulação Musical Pernambucana e a minha dica de hoje para a Parada Cultural é a Mostra AMP, um evento que foi realizado de forma virtual pela AMP, reunindo 10 bandas de todas as regiões aqui de Pernambuco, bandas independentes. Então, tem banda do Sertão, do Agreste, da Zona da Mata e da região metropolitana.
Se ela anda na rua.
Eu estou representando Olinda e trago a minha voz, a minha arte, o meu grito, o meu ativismo. E convido vocês a participarem junto com a gente, assistindo lá no YouTube, tá lá no canal AMP TV. O evento está incrível, com toda uma estrutura linda de iluminação, de som. Vale super a pena conhecer os artistas e valorizar a cultura pernambucana e os artistas independentes aqui de Pernambuco. Então, assiste, compartilha e vamos embora juntos.
Valeu pela dica, Joana. A mostra é uma forma muito legal de conhecer novas vozes da música brasileira. O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, você já sabe. É só acessar o nosso Instagram. Procura lá, @programacentraldobrasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.